Com a palavra a testemunha, senhor Leonardo Albernaz, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Assim, a rigor, vou retomar o artigo 1º, a história da gestão fiscal planejada e transparente. A LRF previu uma série de mecanismos de acompanhamento, de desdobramento da meta e de acompanhamento da sua execução. Um desses instrumentos é exatamente o relatório resumido de execução orçamentária. Não é o único que é útil para verificar isso. Nós temos os relatórios de avaliação, os relatórios bimestrais e quadrimestrais. E em relação a outros aspectos, nós temos inclusive um relatório que é de autoria da Presidente da República, que é o relatório de gestão fiscal, previsto no artigo 54, não é? Que, entre outras coisas, no artigo 55 da LRF, nós temos o detalhamento do conteúdo desse relatório de gestão fiscal, mais conhecido como RGF. Nós tratamos, por exemplo, do nível de endividamento, né, dos limites de operações de crédito, temas que têm sido tratados aqui. Esses relatórios, eles são elaborados por áreas técnicas e, especialmente, o RGF, ele tem uma característica peculiar. Ele é atribuído, a responsabilidade dele é atribuída à chefe do Poder Executivo, não é? Isso é feito quadrimestralmente. Em conjunto, esses relatórios pressupõem não só que você parta de planos adequados, de estimativas adequadas, o que nós não viemos tendo nos últimos anos. Nós temos trabalhado, isso foi apontado em trabalhos do TCU, isso não é uma opinião pessoal, nós temos trabalhado com metas fiscais bastante erradas do ponto de vista da receita que foi estimada. Em vários momentos a gente fala de frustração de receita, que de fato pode ocorrer em momentos de crise, mas em alguns momentos nós temos tido um outro problema, nós temos tido um problema de superestimativa. Ou seja, em vários momentos nós temos trabalhado, o governo federal tem trabalhado com projeções baseadas, por exemplo, em cenários econômicos que ninguém mais acredita. E aí, baseado nisso, a gente tem superestimativas. Agora mesmo, em 2016, um trabalho do TCU apontou que a receita de 2016, no início do ano, ela estava potencialmente, de 2016, superestimada em 163 bilhões de reais. Então, quando essa receita não se realiza, isso tem uma razão. Não é? Ou seja, é claro que as crises podem afetar, mas se nós não partimos de números confiáveis lá no início e se nós não tomamos as medidas necessárias ao longo da execução, os resultados não serão alcançados. Ou seja, o resultado fiscal não convergirá para a meta e certamente não será nenhuma surpresa o que vai ou deixará de acontecer. E só um ponto final, que eu acho que é um ponto que a gente tem que insistir. O descumprimento da meta pode acontecer, às vezes, no final do ano, quando a gente medir, por motivos alheios à vontade do gestor. E ninguém pode dizer que um descumprimento da meta possa, por si só, ensejar, então, por exemplo, uma proposta de reprovação de contas. O que se examina é a conduta do gestor ao longo do ano. Ou seja, se a conduta do gestor foi a conduta requerida em lei para tentar fazer essa convergência. Se um gestor fizer tudo o que estiver ao alcance dele do ponto de vista de levar a essa convergência e ainda assim não sobrar nenhuma despesa discricionária para ele conscienciar, aí a gente está numa situação diferente. Ou seja, o resultado pode não ser alcançado. Então, o problema maior, muito maior do que o resultado no fim do ano, é a conduta ao longo de todo o exercício.
Senador Cássio, 2 minutos.
Não, apenas para reforçar o que estava autorizado pelo Congresso Nacional no que diz respeito à edição de decretos de crédito suplementar sob determinada circunstância. O crime de responsabilidade está caracterizado neste aspecto. Quando o Poder Executivo edita decretos... Não, o Brasil todo vendo suas costas mais uma vez. É porque a Câmara estava lá. Pode passar, por favor. Fica à vontade. Só pedir para restituir meu tempo, senhor presidente, por gentileza. Não, para dar passagem à senadora Gleice, né? É o mínimo de cortesia que se pode ter, claro. Então, doutor Leonardo, o que nós estamos aqui nesta comissão especial é criminalizando a edição de decretos sem autorização do Poder Legislativo. Esses decretos não poderiam ser publicados sem essa autorização. Não haveria crime algum, e, portanto, não se está criminalizando as chamadas políticas anticíclicas, se estes decretos tivessem sido submetidos ao Congresso Nacional, que é o requisito que a Constituição estabelece. Então, ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre este tema da ausência de autorização legislativa nos parece fundamental, porque nós não estamos discutindo simplesmente o mérito de tal ou qual despesa, do tamanho do déficit, da surpresa que o governo teve ao chegar ao final do ano, mas sim a ausência de autorização legislativa, já que esta autorização estava condicionada ao cumprimento da meta que não vinha sendo observada, o que poderia ser facilmente constatado por esses instrumentos de controle que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, acabou de mencionar.
Senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, presidente.
2 minutos.
Obrigado, excelência. Acho que é exatamente esse o ponto, ou seja, quando a gente analisa os decretos de abertura de crédito suplementar, a grande questão é essa, ou seja, se havia ou não autorização naqueles momentos para a edição daquele crédito. Ou seja, não se discute nem mesmo o mérito daquelas despesas. Ou seja, esse mérito cabe exatamente ao Congresso. Ou seja, uma vez que o chefe do Poder Executivo percebe que não está cumprindo a meta e percebe que, então, perdeu a autorização para fazer aquela abertura via decreto, ele submete isso ao crivo do Poder Legislativo e, no controle político aqui exercido, se verifica o mérito ou não daquela abertura de créditos numa situação de escassez. Essa é uma escolha que compete ao Parlamento, né? O contrário é que eu posso dizer que é virtualmente impossível ao Tribunal de Contas fazer. Imaginar que o Tribunal de Contas pudesse olhar para uma meta vigente e ignorar a meta vigente na hora de analisar o crédito. Assim, a gente estaria substituindo o Parlamento da função de dizer qual é a meta adequada, e isso é impossível. Ou seja, o que a gente tem que fazer é seguir exatamente a meta que Vossas Excelências assim decidirem, né? E essa questão de qual política seguir, ou seja, a gente sabe disso, né? Ou seja, o anexo da LDO vai ter lá os objetivos da política econômica e a meta tem que ser coerente com esses objetivos da política econômica. Esses objetivos são definidos, em princípio, por proposta do Poder Executivo e são discutidos no âmbito do Poder Legislativo em rito específico. Uma vez aprovados, é isso que a gente vai ter que ajudar a perseguir.
1 minuto, senador Cássio.
O senador Fernando Bezerra fez uma fala. Começou com 20 segundos, presidente. Como o senhor é muito rigoroso com o tempo.
Não, esse tempo era o restante da testemunha. Eu vou dar 1 minuto à Vossa Excelência.
Bom. Desculpa, é que eu pensei que fosse só o que me restava. O senador Fernando Bezerra fez uma fala final muito clara. Nós não estamos aqui julgando apenas como querem mostrar alguns. Meia dúzia de decretos ou simples pedaladas. Nós estamos julgando uma prática reiterada do governo, que vamos nos fixar apenas em 2015.
Não é isso,
mas
senador
Cássio. Mas que foi... Eu peço que me garanta a palavra, presidente.
Não é isso, Cássio. Você está falando em verdade aí.
Eu peço que me garanta a palavra, presidente.
A palavra está com o senador Cássio Cunha Lima. Eu vou dar mais 1 minuto em função da interrupção.
Agradeço. Então, nós não estamos aqui apenas para fazer análise do ano 2015 com meia dúzia de decretos ou com simples pedaladas. Até porque essa prática foi repetida durante anos. Vamos julgar apenas os fatos apurados em 2015, sim. Agora, é importante lembrar que esta grave crise que o Brasil... É impressionante.
A palavra está com o senador Cássio Cunha Lima.
Aí ficam fazendo conversas paralelas, nós escutamos com toda atenção, com toda boa vontade. Aí toda vez que vou falar, eu peço que tenham só a disciplina.
A palavra está com...
Mais 5 minutos, por senador.
A palavra está com o senador Cássio Cunha Lima. Vou dar mais 1 minuto pela interrupção.
Agradeço, presidente. Então, obrigado, Humberto. Isso. Aí eu falo só 1 minuto. Então, o que estamos julgando aqui é essa crise que o Brasil vive. A maior crise da história do país. Não vou falar nem dos escândalos gravíssimos de corrupção. Vou deixar isso de lado. Mas eu vou me reportar em defesa a esses trabalhadores, porque nada retira mais o direito do trabalhador do que o desemprego. E são 11 milhões de trabalhadores desempregados. Sem falar em 10 milhões no seguro-desemprego. Eu queria ver se São Paulo estivesse hoje administrada por um partido que não fosse o PT, onde pessoas pobres, mendigos, estão morrendo de frio. Se fosse qualquer outro partido político, os petistas diriam: porque não gosto de pobre, porque não gosto de mendigos. Nós, no Brasil, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão morrendo com um mosquito, porque o governo não teve competência para combater o Aedes aegypti. Um governo que enganou pescadores humildes, simples, que acreditaram na campanha eleitoral em 2014 que o seguro defeso teria prosseguimento e ele foi suspenso. Jovens que votaram num governo que na televisão dizia que o FIES teria prosseguimento e este programa foi suspenso. Ou seja, a maior fraude, a maior mentira, a maior enganação da história do Brasil. Vamos nos ater no julgamento aos atos praticados em 2015, mas que foram repetidos em anos anteriores na maior fraude fiscal da história do país, que contribuiu de forma direta e decisiva para a maior crise da história do nosso Brasil.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ricardo Ferraço. 3 minutos, senador. Não coloquei o tempo ainda do senador Ferraço. Peço atenção para o que vai falar o senador Ferraço, que está com a palavra, senador. Vou marcar o seu tempo, 3 minutos.
Senhor presidente, as coisas na vida, elas não são obra do acaso. O jornal Valor Econômico, já em março de 2014, em uma matéria da jornalista Cláudia Safatli, narra uma conversa do ex-ministro Guido Mantega com a então presidente Dilma, hoje afastada. Guido Mantega foi até a presidente apresentar necessidades de ajuste e de cortes. A presidente Dilma, afastada, responde ao seu ministro da Fazenda: você quer que eu perca a eleição? Portanto, nós não estamos aqui debatendo, senhor presidente, meros decretos. Nós estamos aqui debatendo o núcleo. Nós estamos aqui debatendo a origem. Porque para se reeleger em 2014, a presidente Dilma e o seu governo arrombou as contas públicas e mergulhou o nosso país numa crise que as consequências viriam se apresentar em 2015. Uma crise, senhor presidente, que é produto daqueles que acham que as leis são um mero detalhe, que as leis não valem para todos, que as leis valem para os prefeitos, valem para os governadores, mas não valem para a presidente da República por uma mera questão. Ela teve 54 milhões de votos e isso lhe faculta um cheque em branco, um salvo-conduto para que ela pode transgredir. Por que afirmo isso, senhor presidente? A presidente Dilma enviou ao Congresso brasileiro, em 22/7, uma nova proposta de meta fiscal. Em 27/7, portanto, 5 dias depois, ela edita decretos de suplementação orçamentária. Ora, se o PLN-5 já atestava e era uma confissão viva de que a meta não seria cumprida, evidente que ela não poderia, sem autorização do Congresso brasileiro, editar esses decretos, pois o PLN-5 só foi autorizado pelo Congresso em dezembro de 2015. Logo, deveria a presidente da República ter observado a meta vigente até a aprovação do PLN-5 de 2015, encaminhado ao Congresso Nacional, convertido na Lei 13.199, publicado no Diário Oficial da União em 13/12. Quais crimes revelam essa violação por ato próprio da presidente da República?
Conclua, senador, por favor.
Uma vez que a emissão desses decretos foram emitidos pelo punho da presidente afastada Dilma. Essa é a pergunta que faço ao doutor Leonardo Rodrigues Albanês. Quais crimes cometeu, à luz da lei, a presidente da República? Quais violações cometeu a presidente com relação à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal?
Palavra com a testemunha, senhor Leonardo Albernaz, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Acho que tem um ponto, senador, que talvez seja importante esclarecer, não sei se isso já aconteceu antes, mas no caso da análise que o Tribunal de Contas faz, a gente olha a irregularidade de determinados atos, ou seja, a gente verifica a conformidade dos atos àquilo que a legislação estabelece. Mas a gente não avança para fazer tipificação criminal. Ou seja, se for um caso, por exemplo, de crime comum, o máximo que o tribunal pode fazer é dar ciência ao Ministério Público. Se for um caso de crime de responsabilidade, o máximo que o tribunal poderia fazer é dar ciência, claro, a essas casas, né? No caso, mas voltando especificamente às irregularidades, ou seja, o que foi que foi eventualmente violado, no nosso entendimento, isso foi colocado no relatório das contas do governo de 2014, a nosso ver, a opinião da unidade técnica é que em 2015 esses mesmos problemas se repetiram. Há uma violação clara da lei orçamentária, ou seja, do artigo 4º da lei orçamentária. Com isso, viola-se o orçamento e viola-se automaticamente o artigo 67, 5º da Constituição. Ou seja, viola-se aquilo que estabelece um controle prévio sobre a abertura de créditos em autorização legislativa, uma vez que a autorização deixou de existir. Então, você tem uma violação, além de artigos da LDO, não é? Então, você tem violação à lei orçamentária, você tem violação à lei de diretrizes orçamentárias e você tem violação ao que estabelece a Constituição Federal. Ou seja, esses três normativos, que estão entre os normativos mais importantes que nós temos para reger, certamente, as finanças públicas, mas de uma forma geral, a própria administração pública brasileira, eles foram, então, eles sofreram um tipo de violação em alguns dos seus artigos. Isso em 2014. Isso em 2014 de forma já consolidada por acórdão do tribunal. Em 2015, o que temos é um relatório da equipe de auditoria afirmando a repetição dessas práticas.